Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Estilo Caco Antibes. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar 146, nosso esquenta, nosso programão de sábado à noite. Uma live descontraída de assuntos diversos, onde a gente fala de psicologia, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento não verbal, relacionamentos, o que vocês imaginarem. E o mais legal é que a gente distribui prêmios nessa live. Temos gincana e também temos uma premiação para as duas pessoas mais participativas aqui do chat. Ou seja, já tá valendo. Participa, dá sua sincera opinião, agrega com conteúdo de valor, quem sabe os moderadores não vão escolher você no final. Vamos ver quem tá aqui na área. Matheus Julião, Adriano Lopes, na moderação, Ricardo Telino, Elaine Ano, Ana Tranquilha, Matheus Julião, Pam Marques, Oplita, Márcio Henrique, Márcio Gleick, Thiago Januário, César Souza, Kellen, Patrícia Coutinho, Daiane, Ana Cláudia na moderação, Ana Zilda, Igor, Cristiane Flor, Thiago Silva, Bia Araújo, Carla Gisele, todo mundo sejam muito bem-vindos ao Papo de Bar. E, gente, dessa vez eu não me esqueci. Eu já tô há dois papos de bar prometendo e tá aí o estudo que eu falei pra vocês. O link pra esse estudo tá aqui na descrição. Esse é o estudo que eu falei que comprova que a anatomia do cérebro muda quando você pratica a positividade. Então tá aqui score em escala de eudaimonia. Eudaimonia é um termo que a gente usa muito, tanto na filosofia antiga, quanto hoje em dia na psicologia positiva. Eudaimonia é como se fosse aquele ser interior que tá dentro de você, que é um ser alegre, com propósito, com sentido de vida. Então, quando você trabalha a positividade, que é o teu daimon, esse teu ser interior, você automaticamente altera o volume do lobo da ínsula. Ah, João, mas pra que serve o lobo da ínsula do cérebro? Serve pra controlar o sistema límbico, controlar as emoções. Então, quanto mais positividade você trabalha, o que não é natural no ser humano, a gente não nasceu naturalmente positivo, mas quanto mais vocês trabalharem em positividade, vocês vão ver diferenças notáveis na anatomia do seu cérebro, beleza? Estudo tá aqui embaixo. Amanhã tem vídeo novo, 5 frases que narcisistas gostam de usar pra te controlar. Então, mais um videozinho da série de prevenção contra a gente tóxica. E não se esqueça que o Papo de Bar sempre vira um podcast depois. Procura no Anchor, Stitch, iTunes, beleza, gente? E é isso aí, galera. O pessoal já tá aqui falando show de bola. O pessoal tá aqui comentando. Boa noite. Boa noite pra quem chegou aqui. Juliano, Natan, Márcia, Ana Paula, Suelen, todo mundo boa noite. E vamos agora começar bem nosso programa com estudo de caso? Vamos lá.
Isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
É isso aí! Quero agradecer aqui a lenda do Nakamura, que fez um elogio. Poxa, muito obrigado aí pelo elogio aí. E empolgado mesmo eu tô, é com o Momento Mítico. Mal posso esperar pra chegar maio, pra estrear o programa. E o reboot, que vocês conhecem, o reboot vai deixar de ser vendido. O reboot vai sair de circulação. Vai entrar no lugar do reboot um treinamento parecido com ele, só que com uma temática de aventura, que é o Mente Aventureira. É como se fosse o precursor do Despertar do Herói. Ah, João, mas... É diferente. É, o Mente Aventureira é um treinamento rápido, é um workshop pra você determinar sua próxima missão. Despertar do Herói é uma transformação completa de modo de vida. Tanto que tem sessões de acompanhamento e tudo. Mas uma coisa é certa, quem se inscrever no Mente Aventureira vai ter um desconto generoso pra se inscrever no Despertar do Herói. Despertar do Herói não é barato, mas o desconto vai ser generoso. Você vai ficar até assustado com o desconto que eu vou dar se você virar aluno do Mente Aventureira, beleza? Vamos lá, gente! Caso 1. Minha esposa, há menos de 3 semanas, pediu o divórcio. Disse um monte sobre mim, que eu sou psicopata, sociopata e neurótico. Temos 3 filhos de 9, 4 e 1 ano. Dentre os motivos, disse que eu sou antissocial, que eu havia se afastado da família dela, que eu não comprei uma bis pra ela, que não ensinei ela a dirigir, que saíamos pouco, que ela gostaria de ir a festas pra que pudesse tirar fotos. Foi tanta coisa que ela disse comigo que eu passei a possibilidade de consultar um psiquiatra. Caramba, cara...
Tá uma cilada, amigo.
É, o que vocês estão achando disso? Olha só, meu amigo, você tem certeza que você tá falando da tua esposa ou tá falando da tua filha de 9 anos? Porque, olha, gente, vocês lembram que eu já falei pra vocês várias vezes que quando a gente se relaciona com pessoas egoístas, as pessoas egoístas acabam projetando o papel parental na gente? Tipo, o pai ou a mãe? Olha só, você não sai comigo, você não me deu uma bis, você a gente não sai pra você tirar fotos de mim, você não me ensinou a dirigir. Cara, isso é uma mulher ou uma criança? Parece que tá projetando o papel de pai, né? Ah, Ricardo, brigadão aí pelos R$2. É, vamos lá. Uma coisa que eu tava conversando com o Vinícius, que ele falou, né? É, o cara em momento algum fez um pouco de autocrítica pra ele. Então nós temos, assim, informações incompletas. Você realmente prometeu que você ia ensinar ela a dirigir? Você prometeu que ia dar uma bis pra ela? Você mudou teu comportamento em relação ao que você era? É, são informações importantes. Porque se você prometeu, depende até do contexto, tá? Mas assim, eu acho que isso tudo é bullshit, balela. Tipo, ela quer separar pra curtir a vida, dá pra ver que ela é uma menina, dá pra ver que é uma menina ainda de cabeça. E, cara, as pessoas nunca vão usar o verdadeiro motivo na hora do término. Sempre vão falar um monte de bobeira, sabe? E tudo isso é besteira. Agora, se realmente for isso, eu daria graças a Deus que ela tá indo embora. Pô, parece uma criança. Você quer uma mulher ou quer uma filha? Porque você já tem 3 filhos. Você quer 4, é isso? Matheus falou aqui. Nunca é bom ser pai de seus parceiros. O relacionamento era pra ter acabado antes. Ana Zilda falou, tem pretexto. Márcio Gleick falou, essa mulher é uma criança vestida de adulto. Narcisismo puro. O Oplita falou aqui, ela tem a maturidade emocional de uma criança de 11 anos. Se não menos. É... César falou aqui, parece que faltou um certo nível de pulso firme desde o início da relação. Que, gente, pensa comigo. Vamos pegar 2 panoramas. A criança pequena perde o brinquedo favorito dela. Aí começa, meu brinquedo, perdi meu brinquedo. Aí o pai fala assim, não chora, meu filho, não chora. Papai vai te dar outro. Papai vai te dar um até melhor do que esse. Papai vai te dar 2, tá? Você perdeu teu bonequinho? Vou te dar esse bonequinho e mais um outro da coleção. Ah, obrigado, pai. O que que vai acontecer com essa criança virando adulto se o pai tá toda hora lá pra salvar ele? Vai virar um adulto irresponsável, que não tem, que não dá valor pras coisas dele, que não dá valor pra aquilo que a gente ganha com dinheiro suado, que possivelmente vai projetar no parceiro ou na parceira o papel de pai ou de mãe. Por isso que a gente vê muita gente que, pô, não faz a cama, que não sabe fritar um ovo. Tem gente com mais de 20 anos de idade que não sabe nem como é que se paga um boleto no banco. Eu fazia isso com 13, 14 anos. Então, você vê que o excesso de proteção dá nisso. Agora, outro panorama. De novo, a criança perde o brinquedo. Perdi meu brinquedo. Aí o pai fala, pois é, filho, isso é pra você aprender a ter cuidado com as tuas coisas, pra você dar mais valor. O que que vai acontecer nesse panorama? Vai virar um adulto mais responsável, mais cuidadoso com as coisas. Então, você induzir a criança a frustrações controladas, é claro, você não pode dar pra criança uma frustração que não tenha proporção pra ela. Por exemplo, você vai pegar o teu filho de 5 anos e falar que agora eu vou pegar a tua mesada pra pagar a conta de luz. Olha a proporção sabe? Como se ele pudesse trabalhar, tem que ser uma coisa proporcional. Então, quando você não induz essas situações, e é isso que acontece, vira um adulto infantilizado, que projeta responsabilidade nos outros. Ah, eu quero uma bicha, quero dirigir minha filha. Você, por acaso, tem algum distúrbio cognitivo que tá te impedindo de aprender a dirigir? Por que você tá esperando o teu marido te pegar na mão pra ensinar? Você não tem como ir numa autoescola e falar, eu quero fazer um pacote aqui de aula? Até porque dia. Por mais que ele te ensine a dirigir, você tem que fazer as aulas da autoescola. É obrigatório. Tá entendendo? Vinícius falou aqui, nesse caso me parece que ela cansou da vida de casada, pode estar numa regressão de idade, não sabe como terminar pra viver livre, joga a bucha do término no colo dele. Pois é. Matheus falou aqui, quem errou mais foi os pais dela, não depende do cara o papo de mudar, a mudança só depende dela. É muito desgastante, gente, uma pessoa assim. O Luciano fala aqui, durante o início do relacionamento, a gente já deve deixar claro que não aceitamos, pois pode se tornar algo tóxico. Exato. Glorinha fala aqui, meu filho de 12 anos viajava São Paulo pro Rio de Janeiro sozinho. Pois é, hoje você vê pessoas de 18 anos que tem um smartphone na mão, que pode dar todas as direções. Como é que eu chego na rua da esquina? E eu fico assim, cara, na minha época nem tinha smartphone, a gente saía, tinha que perguntar pros outros, pergunta aqui, pergunta ali. Hoje em dia a pessoa tem GPS e ainda fica desesperado porque não sabe chegar num lugar. Eu nunca vi uma coisa dessa, sabe? Mas enfim, isso é um assunto que ainda vou debater muito lá no Momento Mítico. Mas é isso, espero que a gente possa ter dado uma luz aí pro nosso amigo. Eu, sinceramente, acho uma furada essa pessoa, mas vamos lá. Oi, querido amigo. Eu me divorciei, tenho dois filhos, tô em busca de um relacionamento saudável. O problema é que, como nossa cidade é pequena, São Lourenço, vamos sempre aos mesmos lugares e encontramos sempre as mesmas pessoas. Até aí tudo bem, sem problemas. Só que você conhece a pessoa e acaba descobrindo um padrão, que tá muito comum agora, parece até modismo. As pessoas não querem relacionamento, as pessoas não querem se envolver. Às vezes o cara tem várias ao mesmo tempo, são pegadores, querem sair sem compromisso. As coisas não passam do superficial. Eu gostaria que você desse dicas para as pessoas que, como eu, estão em busca de um relacionamento saudável, que não tem que se preocupar com outra pessoa, se ela tá com outros contatinhos, traindo, ou seja, pessoas comprometidas com uma responsabilidade afetiva. Não que as coisas tenham que dar certo no primeiro ou segundo encontro, mas que não sejam tão descartáveis. Pessoas que têm respeito pelo sentimento do outro, que desejam realmente encontrar um parceiro. Mas diferenciado, acredite, tá muito difícil encontrar pessoas que tenham responsabilidade afetiva. Vamos lá. Olha, eu posso fazer várias considerações sobre isso. Número 1, pra alguém querer um relacionamento com a gente tem que indiretamente passar pra essa pessoa uma imagem de que ela vai ter um ganha-ganha. Então, por exemplo, não tô dizendo que é o seu caso não, eu vou botar aqui casos hipotéticos. Às vezes vocês estão ficando e existe uma química, mas de repente, ficando, você cobra, você invade demais a vida da pessoa, você demonstra alguns comportamentos assim, de birra e tal. Novamente, tô dizendo que é o seu caso não, tô botando uma coisa genérica. Então, o que que acontece? Como vocês ainda estão ficando, a pessoa pensa assim, bom, essa pessoa pra namorar é furada, porque dá pra ver que a pessoa é assim, assim, assado. Pô, se eu namorar essa pessoa, eu vou perder toda a minha liberdade, vou me estressar, mas ela é boa de cama, ela é boa de beijo, então vou enrolar essa pessoa. Então, assim, a primeira coisa de todas é tenha uma vida da qual você se orgulha e que não só você se orgulha, mas que dá para as outras pessoas vontade de fazer parte. Porque, pensa comigo, se você é uma pessoa que tá na cara que vai ser um ganha-ganha o relacionamento contigo, por que que a pessoa ia hesitar? O maior entrave que um homem tem pra entrar no relacionamento, principalmente o homem, é o quanto de liberdade eu vou perder. O homem tem muito essa preocupação com liberdade. Então, quando você mostra que você respeita a individualidade dele, obviamente, não é também pra respeitar e deixar ele fazer o que quiser, mas também, você não vai ser uma pessoa que cobra, que respeita o trabalho dele, que respeita a hora de descanso dele e tudo, já é um ponto positivo. Agora, uma outra coisa, você espera os caras chegarem em você ou você também toma iniciativa? Porque aí nós vamos entrar num outro problema muito comum. Os únicos caras que tomam iniciativa pra abordar uma mulher, não tô assim, obviamente, não tô generalizando, falando a maioria, são os jogadores, o cafajeste. O jogador é aquele cara que não tá nem aí pro que tá acontecendo que chega em você. Tem muito cara de alto valor, mas que não chega porque ele cria um monte de coisa na cabeça dele. Não sabe se você tá com alguém, não sabe se você tá esperando alguém, se você não tá ocupado, se você tá de bom humor. Justamente, o cara é muito respeitador e tudo, então ele fica imaginando um monte de coisa. Se você não der um sinal verde, ou der uma deixa, às vezes você pode estar perdendo oportunidade. Isso é uma coisa que o Matthew Hussey fala muito pras alunas dele. Tem muito cara de alto valor, só que os únicos que chegam mesmo na mulher, sem cerimônia nenhuma, são os cafajestes. Se você quiser um cara, de repente, que não seja da linha do cafajeste, você tem que começar a tomar tomar mais iniciativa. Aí uma coisa que as mulheres ficam com medo é, ah, João, mas eu vou parecer oferecido, eu vou parecer fácil, o cara não gosta. Aí uma coisa que o Matthew Hussein fala, seja fácil nos 5 primeiros minutos. Depois você faz um pouco mais de charme. Mas nos 5 primeiros minutos, seja fácil pra ele pelo menos ter iniciativa e ver que tem interesse. Não precisa ser fácil o tempo todo, tá? O que mais que eu posso falar? Tem outra coisa. Os lugares que você tá frequentando, né? A gente sabe que cidade pequena tem poucas opções. Mas aí, tem aquela boa e velha história da mulher do forró. Vocês lembram? Eu tinha uma cliente... Ó, eu vou contar essa história pela última vez, tá? Eu tinha uma cliente que vivia tendo um relacionamento tóxico atrás do outro. E era sempre assim, João, eu conheci um cara no forró que a gente ficou, aí depois a gente marcou de sair, tá? Começou a falar um monte de coisa e o cara não prestava. Aí o próximo cara, eu tava indo no forró e conheci um outro cara. Quando ela veio me relatar o terceiro cara que ela conheceu no forró e que não prestava, eu falei pra ela, vem cá, Carol, você já experimentou conhecer cara fora do forró? Porque me parece que não tá sendo uma fonte muito boa de homem. Aí ela realmente reconheceu. Olha, hoje em dia, eu tô achando, sinceramente, eu tô achando o Tinder, por exemplo, uma perda de tempo hoje em dia. Primeiro, por causa da falta de perspectiva de conhecer alguém. E segundo, que, nossa, mais do que nunca, a gente tá cheio de gente carente tentando usar o Tinder como um paliativo pra carência delas. Qualquer pessoa de bom senso, por favor, fica fora do Tinder. Aproveita essa pandemia pra cuidar de você. Porque você tá fazendo masturbação mental ficando em Tinder. Você já sabe que é difícil te encontrar. Mais do que nunca, tá cheio de gente mal resolvido lá. Gente, é igual você pescar num rio radioativo. Como é que você espera ver alguma coisa boa lá? E se vier viva, como é que ela vai estar saudável? Entendeu? Mas é isso. O que eu podia ter falado, né? Vinícius falou aqui, tem muito cara quietinho, no primeiro momento desinteressante, que tem muito mais a oferecer do que os caras que sabem fazer uma ótima vitrine. Mas Evito falou que acredito que essa pessoa deve frequentar lugares onde tem pessoas mais conservadoras, pra que assim encontre as pessoas do mesmo perfil, de preferência em cidades vizinhas da dela. Vinícius falou aqui, conhecer alguém em algum lugar onde o som seja mais alto que a altura da sua voz é perigoso, mas isso é crença minha. Lucas Pereira falou aqui, concordo muito com você, João, Tinder tá sendo uma pseudo válvula de escape pra solidão das pessoas. Felipe falou aqui, realmente Tinder é muito superficial, rende muito sexo, mas não rende nada consistente. Pub Marks falou aqui, João, e pra pessoas que têm poucos amigos e só tem os aplicativos pra conhecer alguém? Cara, mas aí eu te pergunto, conhecer alguém pra se relacionar? Não, mas você pode fazer amizades pela internet. Agora, deixa pra conhecer alguém depois. Cara, isso é masturbação mental. Não adianta, eu gosto de conversar. Tá, mas você sabe que a pessoa só tá suprindo uma carência dela, vocês têm pouca perspectiva pra se encontrar. Tipo, você tá querendo enganar quem? Olha como é que você podia aproveitar melhor esse teu tempo, estudando desenvolvimento pessoal, estudando a tua mente, se preparando pra ter melhores habilidades sociais, pra assim que quando a pandemia começasse a abrandar e liberar mais os lugares, você começar a socializar. Gente, aproveita essa fase pra poder cuidar de vocês, tá? Vocês estão tendo uma oportunidade de ouro pra olhar pra dentro de vocês e consertar e fazer individuação. Pois é, então assim, espero ter dado alguma luz pra ela, né? Fizemos várias considerações aqui. Espero ter ajudado, né? E bom, vamos agora descontrair um pouquinho com a porta secreta? Vamos lá?
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave. Quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas. Já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente pedido de participar. Mas uma coisa, pra participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Pro e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. Se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume. A experiência vai ser melhor.
Vamos lá, gente. Valendo a palavra do dia. Qual é o nome desse personagem? Opa, pra mim, o primeiro que apareceu foi o Juliano Viana. Juliano, tá na área? Responde pra mim aí, sim ou não? Jair é ótimo. Jair é ótimo, né? Já imaginou fazendo um discurso como se fosse o Jar Jar, né?
Então, eu acho que a vacina da China não é uma vacina muito saudável. Essa gripe chinesa...
Vamos lá. Juliano Viana? Que Viana? Que é?
Juliano Viana, você está participando da porta direta.
Juliano, de repente você já conhece as regras aqui, mas eu tenho que sempre falar, é ritual isso aqui. Três portinhas.
laranja, verde e azul. Uma delas tem o meu treinamento, que é uma suíte com todos os meus treinamentos, Academia da Reinvenção, que tem o Reboot, Poder Não Verbal, Perfil Magnético, Conversa Inesquecível, Projeto Autossuficiência, iMaster, tudo. Uma dessas portas tem um treinamento meu qualquer, tá? Não é negociável. Se você já tiver, você pode doar para alguém ou você pode apostar e tentar de novo e ver se alguma das portas remanescentes você abre e ganha. E a terceira porta é a Raquel. Agora a nossa fantasma tem nome, a Raquel. A terceira porta é a Raquel, nossa funcionária assídua. Mais assídua que ela, só a Ana, que já trabalhava aqui no Papo de Bar antes da Raquel. Então vamos lá. Juliano, diga-me, que porta você quer abrir? Você falou azul? Oi, Juliano. Você tem certeza que você quer abrir essa porta azul? Só me confirma isso. Falou que sim. Então agora não tem mais volta, Juliano. Vamos abrir essa porta azul? Vamos lá. Caramba, Juliano. De todas elas, você foi logo na porta da Raquel. Aí não dá, né? Juliano, cara, infelizmente não foi dessa vez. Mas quero agradecer a tua participação. E olha, continua na live. Continua participando. Porque pode ser que você leve o outro prêmio no final da live. Se você contribuir bastante. Tá legal? Não deixe de contribuir. Que eventualmente você pode ganhar. Beleza? Mas é isso. Raquel já fez o trabalho dela. Vamos agora pra nossa roda de amigos. Vamos lá.
O nosso momento favorito do Papo de Bar. A nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que você quer saber?
Bom, só para vocês verem aí as perguntas manjadas, se eu não responder, não é nada a ver com vocês, nada contra vocês, é para poder manter uma certa coerência aqui no programa, beleza? Então vamos nessa. Delvanei falou, faz umas 4 edições que ninguém ganha. Pois é, o pessoal tá com uma pontaria boa. Em compensação, já teve 3 papos de bar seguidos que ganharam um prêmio máximo. Engraçado, né? Francisco falou aqui, pessoas que proclamam sempre as próprias virtudes, defeitos e vida nas redes sociais. É compensação psicológica ou narcisismo? Compensação psicológica. Já falei sobre isso num vídeo, sobre autoafirmação. É compensação. Quando você verbaliza muito virtudes, coisas que você devia, na verdade, demonstrar ao invés de falar, muitas vezes é uma tentativa de você compensar com palavras algo que você não consegue ser. Então suspeitem de pessoas que estão sempre verbalizando as qualidades delas. Porque tem coisas que a gente mostra. É mostrando que a gente convence. Glória perguntou quantos anos eu tenho. Vou fazer 40 esse ano, em julho. Lucas perguntou, pessoas que ficam o tempo todo querendo saber da nossa vida e dando opinião sobre o que devemos fazer. A melhor solução é ignorar? Tá, ignorar sim, é uma solução. Mas eu acho que é mais fácil você ignorar quando você entende por que elas são assim. Você tem que entender que tem pessoas que a vida delas é muito vazia, é muito sem significado. Então, quando a pessoa tem uma vida muito vazia e sem significado, ela começa a se intrometer na vida dos outros porque é uma válvula de escape para fugir da própria vida delas. Elas não querem olhar para a vida delas, então acaba sendo uma fuga. Então, mais do que ignorar, você tinha que sentir pena dessa pessoa, porque você vê que ela não tem uma vida que ela tem orgulho. Ela fica querendo se meter na vida dos outros. Luciano perguntou qual é a minha opinião sobre diferenças salariais no relacionamento. Isso é uma situação delicada, porque o cara, geralmente, né, o cara acha que tem que ganhar mais. Mas se a mulher ganha mais, o cara já começa a se perceber como um baixo valor. Aí existem divisões, existem opiniões divididas. Tem gente que fala que a mulher enxerga o cara que ganha menos como baixo valor, porque evolutivamente o correto é que o cara dê uma sensação de proteção. Tem uma outra corrente que fala que é o próprio cara que se coloca como baixo valor, porque na cabeça dele, ele não pode ganhar menos, e ele começa a interpretar tudo que ela fala e faz como um ataque a ele por não estar trabalhando ou ganhando menos. Mas acredito que, se você ganha menos no relacionamento e você não se sente bem com isso, o potencial é uma coisa muito importante. Você mostrar que você não está se acomodando, mesmo ganhando menos, você está correndo atrás de poder vencer e tudo. Isso tira você daquele foco de, será que eu estou de baixo valor? Porque quando você tem pretensão de futuro, isso aumenta muito o teu valor também, tá? Gilvan perguntou, João, já pensou em voltar para Portugal? Já pensei algumas vezes. Cara, na verdade, durante muito tempo na minha vida, eu achava que eu tinha problema com o Brasil. Porque sempre que eu ia para Portugal visitar e voltava pro Brasil, eu voltava deprimido. Porque eu gostava muito de lá. Mas o que eu descobri é que meu problema era, na verdade, com o Rio de Janeiro, com a cultura do Rio de Janeiro. João, mas carioca é foda mesmo, né? Não é isso. Tem que entender que existe aí relativismo cultural, tá? A cultura carioca, eu não combino com ela. Não tô dizendo que não é nem certa nem errada. Eu não combino com ela. Eu achei aqui no interior de Minas uma cultura parecida com a que eu tinha lá em Portugal, com uma qualidade de vida boa. E sinceramente, hoje em dia, Portugal, com esse negócio de Covid, tá praticamente uma ditadura. Amigo meu mostrou que um cara lá recebeu uma multa de 200 euros porque tava na rua mascando um chiclete. Entendeu? Rael Bittencourt falou aqui, João, o que, que você acha de relacionar com uma garota que, ficando com você há 4 meses, curte dar amei em fotos de caras por perto? Eu vou lá fora? Cara, essa é uma questão delicada, é o seguinte, quando a gente está ficando com alguém, existe um pacto implícito de que não tem exclusividade. Então tem muita gente que aproveita isso pra não dar o devido respeito. Agora, é claro que tem gente que tá ficando, que na verdade tá namorando e nem sabia disso. Eu acredito o seguinte, se você tem pretensão de namorar essa garota e ela 4 meses continua dando a mim na foto dos outros caras, se você só quiser ficar com ela, ótimo. Agora, se você gostaria de namorar essa garota, eu já não acho uma boa. Porque conforme a pessoa vai deixando de fazer certas coisas pra te dar cada vez mais exclusividade, é que você vai notando se ela tá pronta pra um relacionamento. E se ela fica dando amei na foto dos caras, me parece que ela não está pronta. Eu posso estar muito errado a respeito disso, tá? Felipe Jacobi perguntou, João, bloquear alguém nas redes sociais é um modo de fuga dos problemas pessoais? Se você tá bloqueando a pessoa porque você não quer escutar o que ela tem pra dizer, sim. Agora, se você tá bloqueando porque ela não cansa de te perseguir, de te fazer mal e tudo, eu acho que é uma questão de detox, de saúde virtual, vamos dizer assim. Letícia Mussolini, você tem um sobrenome delicado aí, né? Uma pessoa que não te inclui na vida dela, te deixa de lado em momentos mais importantes, não te chama pra sair, fica colocando defeito na sua conquista. Faz isso por quê? Claramente porque ela se sente inferior a você. Dá uma olhadinha no último vídeo que eu postei, 7 sinais de que um inimigo é, na verdade, um fã enrustido. Isso me parece que a pessoa reconhece que você tem um potencial de superioridade, mas ela quer te manter sob controle, te deixando com aquela sensação de inferiorização, né? Como é que eu posso dizer? Tem uma lenda indígena, que de repente alguns de vocês já ouviram falar. Tem um filhote de águia que caiu do ninho, só que ele sobreviveu, e ele foi adotado por um bando de galinhas. Então, esse filhote de águia, ele cresceu achando que era uma galinha. E um belo dia, ele viu as águias voando no céu e virou para as outras galinhas e falou, nossa, que é aquilo? Eles são águias. Nossa, que legal, olha como é que eles voam. As galinhas, mas esquece, você não é águia, você é galinha, então. E na verdade, ele era uma águia. Então, assim, isso reflete que muitas vezes a pessoa fica tentando te fazer sentir inferior porque ela vê um potencial em você, mas ela ela tem medo que você, bote pra fora e ela pare de ter importância na sua vida, entende? Luciano perguntou aqui, João, a pessoa que tá procurando emprego deve seguir dica de recrutador na internet ou ser natural na entrevista? Você tem que ter uma mistura dos dois. Você tem que saber quais são as regras básicas. Aí o que, que eu te recomendo? Pesquisa uns 5 conteúdos diferentes de recrutador e vê os pontos em comum entre eles. Esses pontos em comum, você já sabe que é os alicerces. Mas reserva um pouco pra tua espontaneidade. Pra você também não mostrar que você é um robô social. Nakamura fala aqui, João, o que fazer quando a sogra não gosta de você, mesmo você nunca tendo feito nada de errado? Cara, não leva pro lado pessoal. Tem muita mãe e muito pai que é super protetor, que enxerga todo e qualquer relacionamento como uma ameaça na vida da filha. Não quer dizer que você seja um cara ruim. Quer dizer que a pessoa tem coisas mal resolvidas. O importante mesmo é que a filha goste de você. Porque enquanto a filha tiver atração por você, ela não vai dar importância pro que a mãe fala. E o que importa mesmo é se a filha tá feliz contigo. Quem sabe mais pra frente, a mãe, percebendo o quanto que você faz a filha dela feliz, não vai mudar a opinião sobre você. As opiniões mudam, tá? Mas não leva pro lado pessoal. Ê, Metal, você chegou? Chegou tarde. João, coloca aquela pesquisa que você falou semana passada, que é da mentalidade positiva. Botei no começo da live, Metal. Mostrei aqui e o link tá aqui na descrição. O link pro estudo. Bianca pergunta aqui, João, quando você emagreceu, teve dificuldade pra se adaptar? Perdi 20 quilos, me vejo ação do peso no espelho e muito magra em fotos. É sinal de distúrbio de imagem? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Bianca. Eu fui bem gordo até os 15 anos. Bem gordo mesmo. Eu tinha tetinhas invejáveis. Eu podia botar um sutiã. Depois, eu cheguei a ter barriga e tal, mas nunca fui gordo como antes. Mas eu lembro que eu comecei a emagrecer aos 16, 17. E sim, eu lembro que eu ainda tinha 20, 20 e poucos. Eu não me via como um cara bonito. Eu olhava pro espelho e sempre via aquele cara gordo que eu costumava ser. Existe sim essa coisa que você pega, que você não consegue ver a sua nova imagem. Então, eu recomendo nesse caso a terapia pra você se acostumar a esse seu novo eu. Até porque tem dois extremos aí. Um dos extremos é você nunca se ver como magro. O outro é você subir a cabeça, a tua nova forma física, e você usar de uma maneira imprudente pra poder tirar todo o atraso. Então é bom você ter um acompanhamento psicoterapêutico pra você controlar isso. Ana Tranquilli perguntou, João, quando um cara insiste bastante e você dá atenção e se encanta e depois some, não quer mais falar, diz que tá com problemas, mas continua dizendo que te quer. Isso é enrolação da braba? Pode ser. Existe um comportamento, já fiz até um vídeo sobre isso, chamado breadcrumbing. O que é breadcrumbing? Vou até fazer um vídeo pra atualizar isso. De repente, 5 sinais de que você tá sendo feito de satélite, que tal? Uma pessoa que pratica breadcrumbing, ela gosta de ter gente alimentando o ego dela. Então, o que ela faz? Ela te dá trela, quando você finalmente começa a morder a isca dela, ela começa a tirar o dela de campo pra você correr atrás. Quando ela vê que você tá desencanando e se afastando, ela vai lá, reforça o flerte dela contigo pra você voltar a correr atrás. Tem umas que chegam até a destruir relacionamento dos outros. Por exemplo, você deixa de dar moral e começa a namorar outro cara. Aí esse começa a mais do que nunca dar em cima de você, você termina com esse cara que tá contigo pra ver, crente que ele vai ficar contigo e nada, você volta a orbitar em volta. Então tem que tomar cuidado, porque tem muita gente de autoestima baixa que gosta de fazer isso pra manter os outros orbitando e alimentando o ego frágil delas. Limpar aqui. Luciano perguntou se eu já assisti a série do Freud. Cara, quando eu fiquei sabendo que essa série do Freud era uma coisa totalmente sobrenatural, fictícia, eu nem dei trabalho de ver. Hoje eu tô vendo Vikings, tô na segunda temporada. Não me falem os spoilers, já me falaram spoiler demais, mas recomendo que vocês assistam também Invincible. Márcio Gleick perguntou aqui, o que que faz uma amiga te tratar bem quando estão sozinhos, mas quando com seus amigos te trata com desdém? Acho que ela fazia isso pra parar de querer ficar com ela. Não necessariamente. Tem gente que não resiste a um holofote. Então, como ela tem uma certa confiança contigo, quando tem gente em volta, ela vê nesse bullying que ela faz contigo uma coisa pra poder ter atenção, um aplauso. É um dos sintomas de gente falsa que eu botei naquele vídeo controverso que eu postei há 2 anos atrás. Elda fala aqui, João, me ajuda. O senso comum nos ensina a amar nossos familiares. Minha mãe me abandonou várias vezes, minha irmã faleceu hoje. Meus sentimentos, Elda. Poxa, ela me maltratava, criança, negava comida. Elda, família não é o que o sangue une, é o que o coração une. Inclusive, eu fiz um curso de cura ancestral e tem uma coisa lá, e se a pessoa for adotada, né? Porque cura ancestral, você estuda os teus antepassados, né? e tentar romper os padrões da família. E aí, mas e quando a pessoa é adotada? A gente fala o seguinte, existe sempre a família de sangue, mas independente de qualquer coisa, também existe a família que escolheu ter você. E muitas vezes família são nossos melhores amigos, outras pessoas. Não fica nessa coisa que você deve alguma coisa pra tua família porque é de sangue. Você não deve, tá? Família é o coração une, não que o sangue une. E tem muita gente que acha que tem que ser assim porque é de sangue. Gente, não. É de coração. Pô, Juliano falou aqui alguma dica vai ser mais atraente, carismático. Isso aí é aquela pergunta que a resposta é uma aula inteira. Mas eu te digo uma coisa. Assim, independente de qualquer dica de atração, de carisma, você tem que entender que nenhum desses dois fatores vão funcionar 100% das vezes. O que eu quero dizer com isso? É atração. Vamos começar. Você pode até ter comportamentos mais atraentes, mas isso não quer dizer que você vai atrair todo mundo. Tem gente que me acha atraente, tem gente que me acha feio pra raio, tem gente que fica no meio do campo. E assim, pô, você pega, por exemplo, um cara bonitão, tipo Zac Efron. Vai ter mulher que fala, poxa, o Zac Efron pego na hora. Então, tipo, muito novinho, muito bombadinho, tudo tem gosto. Então, atração depende muito da sincronia. E carisma? Carisma também, cara. Carisma é uma coisa de, você tá num bom momento de vida? Você tá tendo uma vida que você se orgulha? Você tá num ambiente que favorece você tá à vontade? Porque carisma não é uma coisa que você é uma coisa que você está. Eu não sou carismático, eu estou carismático. Se você entender a partir desse ponto, você vai se perdoar naqueles momentos, naquelas circunstâncias que você tá num ambiente, cara, esse ambiente não tá favorecendo meu carisma. Então, hoje, eu não estou carismático. Mas em momento algum, você tem que pensar, cara, eu costumo ser tão carismático que hoje eu não tô, mas eu sou carismático. Cara, aí você vai se martirizar. Pensa, eu estou carismático, eu estou atraente. Não é eu sou carismático, eu sou atraente. Eu estou carismático, eu estou atraente. Você vai ter muito mais leveza com essa mentalidade. John perguntou se eu sou árabe ou libanês. Na verdade, eu sou português, sou descendente de moro. Queria ter nascido com a pele do meu pai. Meu pai tem cara de árabe mesmo, com aquela pele morenona e tal. Marcelo Silva pergunta aqui, João, minha namorada na TPM me trata muito mal, chegando muitas vezes até me xingar. Devo aceitar isso pela TPM ou não? Cara, a TPM se manifesta de maneiras diferentes em mulheres, né? Tem umas que ficam realmente muito influenciadas. Agora, eu acho que ela deveria ir no médico porque existem medicações que amenizam os sintomas da TPM. A partir do momento que ela reconhece que na TPM ela fica de um jeito e ela não toma uma atitude, isso é um problema. E também, obviamente, tem que ter da tua parte uma aceitação. Você tem que saber que uma vez por mês ela vai estar com a macaca. Aí você decide. Você cria estruturas na tua mente pra você se distrair durante essa época, porque você sabe que a partir do dia que descer, ela vai ficar toda amorzinha contigo, ou não é? Vinícius perguntou se é possível se manter sob influência de um único arquétipo a vida inteira. Olha, Vinícius, vamos lá. Vamos pegar um exemplo, o terno. Imagina, a gente sabe que o terno é uma roupa que chama atenção, que passa sofisticação, que passa respeito, né? A gente sabe que se a pessoa tá de terno, automaticamente a gente cria uma associação dessa mais séria com ela, né? Então vamos imaginar, você pegou um terno bacana em você. Só que é o seguinte, você não tira esse terno. Você tá sempre usando esse terno. Então vamos lá. Na primeira semana, você vai ser respeitado, vai ser admirado. Na segunda, bom, o pessoal já vai começar a dizer, de novo esse terno? E eles vão começar a falar, será que ele toma banho? Tá começando a feder. Depois de um mês, o terno começa a ficar encardido, começa a ter desgaste. Aí a pessoa, nossa, o cara não tira aquele terno por nada. Fede, tá rasgado, tá assim, tá assado. Passou um ano, esse cara é um mendigo. É um mendigo de terno. O que, que eu quero dizer com isso? Se você só usa um arquétipo, no começo é bom, mas com o passar do tempo ele te destrói. Ele se deteriora. Você tem que estar aberto aos outros arquétipos. Na verdade, todos nós somos regidos por pelo menos 4 arquétipos. É como se fosse a nossa Liga da Justiça interna. Então, você tem um arquétipo que está te ajudando naquele momento, mas ele não vai ficar para sempre contigo, porque a vida tem fases. Então, na próxima fase da tua vida, aquele arquétipo você não vai precisar, vai ser outro. Imagina uma pessoa indo malhar de terno, sabe? Não, pô, se eu vou malhar, eu vou botar short, vou botar blusa. Então, a flexibilidade arquetípica é importante. Se você ficar sempre no mesmo arquétipo, estereótipo, você pode desenvolver comportamentos bem tóxicos, porque você vai fatalmente cair no lado negro daquele arquétipo. Júlio falou, você nasceu em Portugal? Nascer. Márcia perguntou, João, você falou de cura ancestral. É o mesmo que constelação? Não, cura ancestral, ele é mais assim... Ele tem um ponto junguiano, tem um ponto até mesmo xamânico. A gente estuda a cura ancestral de vários pontos de cultura, mas não tem essa coisa do Bert Hellinger, não. É totalmente diferente. Pub fala aqui, João, os gurus dizem que pro arquétipo funcionar, você tem que ativar. Isso é certo de acordo com Jung e misticismo? Sim, tem que ativar. Porque às vezes, o que que acontece? Eu tô escrevendo um livro sobre isso, esse curso vai ser grátis, esse livro vai ser grátis, tá? Você já tem 4 arquétipos te regendo, tá? Todos nós já estamos com 4 arquétipos, mas a gente não pode escolher os nossos arquétipos agora. A gente tem que equilibrar os nossos 4 arquétipos atuais. Por que que eu não posso pegar outro arquétipo? Seguinte, imagina que você contratou 4 pedreiros para fazer uma obra na tua casa e que por causa de alguma coisa, de alguma condição de insalubridade que você era responsável, essa pessoa caiu e quebrou a perna. Qual é a tua responsabilidade? Já que a culpa é sua, custear o hospital, o tratamento dessa pessoa e depois reintegrar ela na obra. Mas imagina que você faz o seguinte. Ah, quebrou a perna? Demitido. Nem custei o tratamento. O que que você acha que essa pessoa vai fazer contigo? Beleza. Vai pro SUS, sei lá o quê, vai curar a perna dela e vai meter um processo tão grande em você que você vai ter que parar com a obra, vai ter que mandar todo mundo embora para poder pagar a despesa trabalhista. Quando você rejeita um arquétipo seu, é a mesma coisa. Ele se volta vingando de você. Ele controla teu psicológico. Então, a primeira atitude que você tem que fazer é, dos teus 4 arquétipos, você tá aceitando todos eles? Você tá cuidando deles? Porque você pode ter um arquétipo dominante que tá sombrio. Por exemplo, o guerreiro sombrio é aquela pessoa encrenqueira. Qualquer coisa já quer brigar. Não tem piedade de ninguém. Egoísta. Não tem honra. Você pode estar tendo a atitude de um guerreiro sombrio. Então a primeira coisa é consertar teu arquétipo. Então, o que é ativar um arquétipo? É você estudar as características de cada um deles e trabalhar em cima dessas características. O despertar do herói, ele tem toda essa estrutura. Tem uma ferramenta que eu criei exclusiva para identificação dos arquétipos, identificação das qualidades que estão indo bem, que estão indo mal e como consertar cada uma. Tudo automatizado. O César fala um pouquinho dos 4 arquétipos. 4 arquétipos é o que o Robert Moore fala, né? Rei, mago, amante, guerreiro, né? Mas eu sigo mais a linha da Carol Person, que são 12 arquétipos. Márcio Gleick fala aqui, João, por que que mesmo eu já sendo mais maduro, eu não consigo gerar atração nas mulheres, mas sim em homens? Tamo junto, então. Eu atraio um monte de homem. Sinta-se lisonjeado, porque gay é exigente. Se um gay tá te elogiando, é porque você é bonito mesmo. Você tem uma aparência bonita. Sinta-se lisonjeado. E assim, não se afeta se alguém ficar achando que você não é hétero, sei lá o que. Você mostra. Ah, normal, um monte de gente acha que eu sou mesmo, sei lá o que. Aí zoa, brinca com isso. Entende? Gustavo Jesus pergunta aqui: João, por que que tem pessoas que não aceitam perder em jogos e outras coisas e começam a partir pra ofensas ou até mesmo agressões físicas? Ah, cara, quando você não tem coisas grandes ocupando a tua mente, você começa a ocupar coisas pequenas. Então tudo que é pequeno, que não devia te chatear, começa a ser grande, começa a virar algo relevante. Por isso que hoje em dia tem tanta gente procurando picuinha por nada na internet. Quando você tem propósitos maiores na sua mente, você não liga pra esse tipo de coisa. Agora, cá entre nós, eu não sei como é que seria hoje em dia, porque nunca mais tentei. Eu era um péssimo perdedor de jogo de carta. Na verdade, gente, eu odeio baralho. Eu odeio baralho, eu odeio jogo de tabuleiro. Se nego começa a jogar buraco, eu me afasto. Eu vou pra outro lugar, começo a brincar com meu celular. Videogame eu gosto. Mas as poucas vezes que eu joguei baralho, eu era péssimo perdedor. Não sei como é que seria hoje em dia, porque já faz quase 10 anos que eu não jogo. O Márcio falou que ele é pansexual. Ou seja, até uma árvore tá valendo. Junior Six falou aqui, João, sou nerd e gosto de coisas normalmente zombadas pelas pessoas. Normalmente escondo meus gostos, não converso sobre mim, não tenho rede social, etc. Eu devia me aceitar e expor mesmo assim? Cara, claro! Bicho, eu sou nerd pra caramba. Eu tenho uma coleção de 700 bonequinhos de figura de ação. Eu fico olhando quadrinhos, eu comento os quadrinhos, eu uso referências. Cara, o Despertar do Herói Mente Aventura aventureira, eu vou estar fantasiado. O momento mítico, eu vou estar fantasiado de um monte de coisa. Eu adoro nerdice, eu adoro cosplay. E eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. Esse negócio de estereótipo, ah, se eu falar que eu sou nerd, eu me queimo, só vai se queimar com quem a gente matura. Porque você tem muito mais que oferecer além da nerdice. Cara, pensa o seguinte, nerd é a tua tribo. Mas e aí? Você é animado? De bem com a vida? Você tem metas de vida? Você tem um astral legal? Cara, tua nerdice não tem nada a ver. É mais a tua maneira de interpretar o mundo. Viviane Fraga perguntou o que eu acho da parapsicologia. Eu tô numa fase da minha vida com a mente bem aberta. Bem aberta mesmo, sabe? Antigamente, eu tinha uma arrogância imensa com as tão chamadas pseudociências. Mas hoje em dia, eu tô tendo uma interpretação um pouco diferente. E eu tô tentando fazer uma integração. Então, parapsicologia é um território que eu não conheço, mas em momento algum vou dizer que, ah, besteira. É, eu tenho que investigar mais. Felipe Jacobi perguntou o que, é que eu acho da cultura da competitividade. Felipe, você já deve ter ouvido falar da teoria evolucionista de Darwin, né? É sobre a lei do mais forte, as pessoas se adaptam e se aperfeiçoam aos ambientes, né? A teoria evolucionista de Darwin você já conhece. Mas teve um cara antes do Darwin, um francês, que eu esqueci o nome agora, que teve uma teoria de evolução parecida. Só que ao contrário de Darwin, que era muito focado em competitividade, ele falava o seguinte: a gente evolui porque um precisa do outro. E realmente, cara, a gente precisa dos vegetais que a gente come, aquele bife que a gente come, é uma vaca que comeu um vegetal, que ela precisava desse vegetal, esse vegetal precisava da terra. Você vê que o ser humano, os seres vivos têm relações simbióticas, um precisa do outro. Na cultura grega antiga, as pessoas antes de comer uma carne, elas agradeciam ao animal por ter dado a vida para elas, porque elas sabem que para elas viverem, eles tiveram que morrer. Isso é uma mentalidade de cooperação. Hoje em dia não. Hoje em dia esse bicho tem mais é que morrer pra eu poder comer. Hoje em dia o ser humano se acha tão superior que ele acha que os seres vivos têm que servir a ele. Essa cultura da competitividade é uma decorrência dessa teoria evolucionista. Só que você vê que a gente não chega a lugar nenhum com ela. A gente evoluía muito mais quando a gente percebia que um podia ajudar o outro. Por exemplo, eu trabalho com Reconquista. Vinícius trabalha com Reconquista. Se a gente ficasse competindo um com o outro, ah, vou fazer meu treinamento, aí o Vinícius, ah, vou fazer o meu também. Cara, ia ficar um anulando o outro. Por que não juntar os dois e fazer o treinamento de Reconquista? Que é o que a gente tá fazendo, na verdade. Por exemplo, eu vendo coxinha, o cara da frente vende coxinha. Pô, por que ao invés de competir a gente não se junta e faz a coxinha mais gostosa do mercado? A gente pode aplicar isso em tudo. Na colaboração a gente evolui mais. Essa coisa de competitividade é uma teoria de Darwin. Tem um certo fundamento, mas o desse francês, depois eu vou ver o nome dele, é um francês que veio antes do Darwin, que teve essa teoria bem antes dele, que ele falava da parte da colaboração. E um livro que fala sobre isso é A Biologia da Crença. John Michael perguntou aqui se eu posso reverter a atração pelo mesmo sexo pro sexo oposto. Não entendi. Você que se atrai pelo mesmo sexo ou é pessoas do mesmo sexo que se atraem por você? Queria saber mais sobre isso. Luciano fala aqui: João, as pessoas vivem procurando rotina e estabilidade, mas depois querem novamente liberdade. Isso faz parte da natureza humana? Então, o que acontece? Quem já leu aquele livro Mindset sabe que nós temos a mentalidade fixa e a mentalidade progressista, né, de progressão. A mentalidade fixa é justamente aquela que prefere rotina, estabilidade, não gosta de lidar com o imprevisível, acha que as tuas escolhas são definitivas. É uma mentalidade avessa a tudo aquilo que dá trabalho, que exige tempo, esforço. Mentalidade que é voltada para progresso, ela rompe a rotina. A gente sempre vai ter uma certa exigência de rotina e estabilidade, porque nós queremos um pouco de segurança. Mas temos que ter uma certa porcentagem de insegurança, porque é nessa insegurança que a gente cresce. É a tal da zona de conforto, sair da zona de conforto. O John falou ambos. Mas, John, se você gosta de gente do mesmo sexo e do sexo oposto, eu não vejo assim nada de anormal em você. Você simplesmente prefere. Não adianta você, por exemplo, preferir homem e ficar com mulher porque você acha que é o certo. Você vai ficar infeliz. Você tem que seguir aquilo que te deixa feliz, cara, sabe? Eu já conheci muita gente homossexual que preferiu viver como um hétero e ficou em depressão. Você acha que é legal? Cara, você tem que ter mais aceitação. Ah, mas eu gosto dos dois. Então aceite-se como bi, entendeu? Aceite. Não fica forçando uma coisa porque é conveniente, sabe? Porque a vida é curta, você tem que ser feliz. Aí chega mais pra frente, poxa, eu devia ter dado chance pra aquele cara, eu devia ter sido mais assim, mais assado. Faz isso, tá? Arrependimento é foda. Gente, são 10h32. Beleza, temos dois vencedores sim. Vamos ver quem foram?
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores.
Gente, antes de eu anunciar os vencedores, só respondeu o John, que ele falou aqui: mas é pecado e desagrada a Deus. E aí, Deus não aprova práticas homossexuais? Ah, porque a Bíblia fala isso? Tá, vamos lá. A Bíblia também fala que usar peças de tecidos diferentes, você tem que ser linchado. A Bíblia também fala que se você crescer um tipo de plantação do lado da outra, acho que... esqueci agora o nome do livro que tá. Levíticos, você também tem que ser linchado. A Bíblia fala que qualquer esporte que envolve a mão em couro e tudo, tocar couro, sei lá o que, porco, também tem que ser linchado. Ou seja, antigamente quando as bolas eram de couro e tudo. Cara, por que que as pessoas são tão dois pesos, duas medidas com a Bíblia? Tem tanta coisa da Bíblia que já não cabe mais, como tá em Levíticos, e coisas como homossexualidade, não. Sei lá o que. Cara, não é errado. Não é errado. Pensa comigo. Ah, mas não é natural. Livre-arbítrio é natural. Você tem livre-arbítrio. Ou seja, não seria natural você escolher o tipo de pessoa que você quer? Para pensar. Cara, a religião é um norte, mas não pode ser um dogma. É legal para te guiar, mas existem momentos da sua vida que divergem da religião e, cara, você tem que perceber isso. Tem que perceber isso. Porque você pode ser muito infeliz se você for muito dogmático. Hoje em dia a religião virou uma empresa, porque as pessoas estão tão sem sentido na vida que elas só querem que quando elas vão pra religião, elas vão com tudo e seguem cegamente a religião. Cara, eu acho muito difícil Deus te punir por isso. Ah, Deus, eu vou pro inferno porque eu sou gay. Poxa, peraí, mas você magoou as pessoas? Você se aproveitou de alguém? Você abusou de alguém? Você... não, você amou esse homem que tava contigo, amei. O que eu queria, você fez, você amou. Cara, eu tenho certeza que vai ser isso, tá? Mas vamos lá. Temos dois vencedores sim. E os vencedores são, rufem os tambores, Luciano Costa e o César Souza. É isso aí, Luciano e César. E-mail, treinamento, meus parabéns. Até 10 dias úteis chega pra vocês, tá legal? E, gente, estamos chegando ao fim do nosso papo de bar. Poxa, rendeu bastante hoje, né? Quero agradecer a vocês aqui, olha. Ana, o Roplita, Thiago Januário, Matheus Julião, Juliano Viana, Arthur Guimarães, Adriano Lopes na moderação, Ana na moderação, Vinícius na moderação, Anderson, Pub Marques, Bruxa do Mal, Ronaldo Salatiel, Lucas Pereira, Francisco, todo mundo. Muito obrigado pela participação hoje, de verdade. Vocês tornam o meu sábado sempre muito mais feliz. E quem não ganhou nada hoje, relaxa, porque todo sábado é sábado de papo de bar, beleza? Amanhã vídeo novo, tá legal? Vejo vocês semana que vem, mesmo horário, 9:30 da noite, sábado, papo de bar, beleza? Fui!